Olá, querido ouvinte, começando mais um episódio do Marcelo Podcast. E essa semana a gente vem com a nossa segunda edição do plantão de notícias aqui, que ó, eu peguei todas as notícias que aconteceram nesse último mês na gastronomia, tudo que pode estar relacionado, e a gente vai estar conversando sobre elas aqui hoje. E para me acompanhar, eu já vou apresentar meus convidados, mas primeiro eu tenho uns recadinhos para passar. Rolou o primeiro episódio do reality show Fora da Rota, com Alex Atala lá da Estrela do Atuar. Inclusive, se alguém quiser comentar aí, que eu já vou apresentar vocês, mas pode comentar por cima aí, não tem problema não. E participou a Ieda da Casa de Ieda, e a gente queria pedir pra vocês votarem, mas acaba hoje a votação, na quinta-feira que a gente tá gravando, então só assistam o episódio, prestigiem o trabalho dela aí, sempre um abraço, Ieda, muito querida. É isso que eu tenho pra falar. Segundo recadinho é que semana que vem vai rolar a Rádio Fogão, segunda edição. Então, por favor, se você quiser, ó, tá ouvindo a gente, quer mandar uma história, quer ter a sua história analisada aqui, a gente ridicularizar a sua história aqui, faz favor, manda pra gente a sua história, história engraçada, fofa, de preferência uma tragédia, que é sempre mais legal de ouvir. E você, ó, falando das notícias que eu vou passar hoje, você tem que levar em conta que é de um mês atrás, ó, se você já viu essa notícia em algum outro lugar, não posso fazer nada, o podcast é mensal, esse episódio é mensal, então fica por aí. Por último, eu tenho que agradecer nossos apoiadores aqui do apoia.se. Inclusive, essa semana aí a gente tá com os apoios, um pouquinho, os apoios deram uma diminuída aí. Inclusive, eu vou pedir, se você gosta aqui do Marcelo Podcast, se você curte a gente, faça favor de apoiar, ó. Então, eu queria começar agradecendo o André William, o Wagner Mendonça, a Letícia Mendes, a Elaine Leme, o Marcelo Carvalho, o Thalisson, o Taz, ele gosta que eu fale o nome dele duas vezes, que eu sei, o André, o Rafael Galante, o André Vielan, a Pati, o Gabriel Arbex, o Lucas Borba, e é isso. Então, ó, se quiser que eu fale mais nomes aqui, quiser que eu aumente, é só apoiar a gente, apoia.se/marcelpodcast, vai lá e vamos pro episódio. Para me acompanhar no episódio de hoje, eu vou começar apresentando ele, que todo mundo gosta, todo mundo sabe que é o cara mais animado aqui do Marsai. É ele, Rafael Vieira. Tudo bom, Rafa? Como é que você tá?
Tudo certo, cara. Faz um pouquinho que eu não participo, então tô aqui de volta.
Eu tenho que parar de apresentar o Rafa em primeiro, porque quando ele fala, as pessoas já param, já dão pause no episódio e já vão fazer outra coisa, porque a animação dele é coisa contagiante. Matheus, tudo bom? Como é que você tá?
Salve, salve galera! Era pra eu ter ido no mesmo ânimo do Rafa, eu fiquei meio perdido.
Não,
aqui,
você
cara.
Pode ir no seu, velho. Pode ir no seu, que acho que traz mais o pessoal. É, boa, vai.
Então, beleza. Salve, salve galera, como é que tá todo mundo aí? Isso não foi um off, tá, Ricardo? Só pra ficar sabendo, era pra ficar na gravação.
Não, beleza, tá gravado. Hoje. Vamos que vamos.
Hoje, né? Então, salve, salve galera, como é que tá todo mundo aí? Tudo de boa, tudo tranquilo, tirando calor, né?
Porra, bicho, não vou nem falar nada. O Pantanal aí queimando, a gente passando calor. Terceira pessoa aqui, Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Como é que você tá?
Eu tô ótimo. Tamo aí gravando mais um episódio, agora vários em sequência. Espero que o Ricardo continue me chamando aí.
Vai tomando seu curso, chamo sempre você que participa.
Não, eu só queria antes de começar tudo, só falar uma coisa aqui. Vocês perceberam, né, que a gente tomou uma abaixada foda aqui, né? Porque antigamente eram meus companheiros de bancada, né? Os fundadores. Agora estou aqui com os convidados, porque agora é só convidado aqui. Não tem mais nada. É só isso que a gente é. Não passa disso.
Eu não entendi porque ele chamou o Rafael Vieira e o meu nome só não tem sobrenome, né? Eu sou qualquer coisa.
Não, eu também não. Só o Rafa, é porque o Rafa, né? Você sabe, né? Tem sempre aquela moral a mais.
Puta que pariu, velho. Muita acusação pra responder aqui. Eu vou deixar quieto. É tudo isso aí que eles falaram mesmo. Demorou. E pra fechar, a gente tem uma convidada de outro podcast, que já gravou aqui com a gente, é a Kelly, do Confé. Tudo bom, Kelly?
Saudações cafeinadas! Kelly está aqui do Portal Coffee para trazer um pouco de cafeína pro Rafa. Pelo amor de Deus, hein, Rafa?
Nossa senhora, precisa trazer um balde.
Se eu falar que eu tomei dois coados hoje já...
Injeção de cafeína no menino, pelo amor de Deus.
O coador é mais forte, Rafa?
Ah, supostamente mais que um expresso, não?
Era só uma piada infame que talvez você não entendeu.
Ah, é aquela velha do...
Puta merda, caí seu... certinho, né?
É aquela clássica, né? Se eu cozinho 20kg de feijão, dá pra gente comer?
Nossa, a que nível chegamos?
É isso, é isso. Mas vai ser nessa pegada o episódio aqui hoje, hein? Você que já sabe como é que funciona o nosso plantão de notícias, a gente começa mais sério, mas depois é só rasgueiragem no final. Então, sem mais nem menos, aqui eu vou começar com a nossa primeira notícia do plantão. Toca a musiquinha aí, Alex, do plantão da Globo. Coronavírus tira o paladar de chefe e não a previsão de quando voltar. Essa notícia começa com umas aspinhas aqui, porque eu tive que fazer uma coxa de retalhos aqui, ó. Aspas. Ele começou a cozinhar. Mais uma pessoa afetada pela doença neste país, devastado pela Covid-19. Pensando como o coronavírus alterou sua vida. A doença cobrou um preço devastador no Brasil, infectando mais de 4,7 milhões de pessoas. A vasta maioria sobreviveu, mas muitos não são mais os mesmos. Mesmo depois de curados, danos residuais persistem, tirando de muitas pessoas seus prazeres e paixões mais preciosos. Com quem aconteceu isso foi o chefe do Mesquita, que é um cara que é bem conhecido por fazer programa da tarde ali na Band e tal, eu não sei direito, mas o pessoal conhece ele bastante nos programas da TV. Então, e tem mais um coach aqui de um cara que é o John Hayes, cientista da Penn State, que estuda paladar de especialistas em vinho. Não quero parecer alarmista, aspas pra ele aqui, ó. Não quero parecer alarmista, mas se fosse um profissional de cozinha, ficaria com muito medo. Uma em cada cinco pessoas que relata perda de olfato leva mais de um mês para recuperá-lo e não sabemos nem se recuperarão. Então eu fico aqui com essa situação aqui grave, cara. Se você é profissional de cozinha e pegou a Covid, você pode estar perdendo sua ferramenta de trabalho pro resto da vida, velho. Isso é uma parada que eu fiquei muito em choque. Como é que vocês veem? Conhecem amigos que tiveram? Não tiveram?
É, eu já vou começar aqui fazendo uma ponte barra propaganda, porque aqui a gente tem que ser eficiente, né? Vai, lá no grupo dos apoiadores do Marcha, né? Que pra quem não sabe, quem apoia o Marcha tem acesso ao nosso grupo exclusivo, que é onde rola esse tipo de conversa, tá? Então já, um motivo. Tem meme pra
tem
caramba,
meme, figurinha. Tem meme.
Figurinha do Ricardo
figurinha,
Velho, né? Tem muita coisa bacana, muita coisa da hora.
Tem.
Muito, muito.
Turma do Júlio.
Uma das participantes lá do grupo, né, ela tá com corona, né, tá com Covid, e ela perdeu o paladar, né, cara, e é bizarro, foi bizarro. Ela tava contando como é que é, e que ela come alho todo dia pra ver se volta, e, cara, ela come alho e não sente o sabor do alho, nada.
É, ela não colocaremos o nome dessa participante, mas é uma amiga próxima aí, e ela realmente falou, velho, que tava comendo alho cru e não sentiu o gosto. Aí eu acho, tipo, uma parada muito preocupante, assim, velho, porque, tipo, pra outras pessoas, lógico, que comer com prazer, né, é uma parada doida, mas... É uma parada que todo mundo tem na vida, mas pra gente, porra, que trabalha com comida, se você não tiver sentido gosto das coisas, velho, você não, sei lá, não consegue trabalhar, essa é bem
cara,
verdade.
É uma parada assustadora, porque exatamente. A gente não sabe, tipo, a gente não tem conhecimento dos efeitos gerais da doença ainda, e pode ser que você perca parte do seu paladar pro resto da vida, e pra quem trabalha com isso é muito foda, velho.
Sim, pra caralho, é a ferramenta de trabalho, né, velho? É,
pra todo o resto que a Covid traz aí, que pode causar morte e tal, mas pra gente que é da área, velho.
Eu li sobre isso também e tem, tipo, fisioterapia pra tentar trazer um pouco a percepção dos sabores e tal, mas é preocupante. E esse caso aí me lembrou do Grana Schatz, do Alinea, que teve câncer na língua, né, e continuou trabalhando num restaurante, criando novos pratos a partir das memórias dos sabores que ele tinha. Quem quiser escrever um livro sobre isso.
Sim, sim, sim. Conta até no Chef's Table dele, né? Por isso que eu sinto. Ele tem um prato muito horrível, né, Rafa? Que você até mandou a foto pra gente, que é
foi bem
coronavírusinho,
né?
Velho.
Foi, virou polêmica essa parada.
Bem de mau gosto, né?
Falar e quem real, fez né? isso?
O Alinea lançou fez um prato que era o formato de um coroninha.
Ah.
Caraca,
não tem como ser de mal. Sério, velho, muito mau gosto. Velho. Eu acho mais honesto fazer um ravioli aberto do que fazer um negócio desse aí, velho.
Não, porque, tipo, não foi um restaurante de qualquer coisa que fez isso. Mano, os caras. Nossa, eu vou. Nossa.
É muito sem noção.
Ah,
né,
eu vou
velho.
Trazer essa foto.
E só pra complementar a informação aqui, ó, também na mesma notícia, pesquisadores italianos concluíram que cerca de 20% dos pacientes não recuperam o olfato antes de 4 semanas depois da infecção. Então, cara, toma cuidado aí, pelo amor de Deus. E a maioria das pessoas que trabalham com cozinha tá tendo que trabalhar, então aí o risco de contaminação é alto pra caramba. Morre o lendário chefe Pierre Trouagot aos 92 anos na França. Morreu nessa quarta-feira, dia 23, a notícia é um pouquinho antiga, o chefe francês Pierre Trouagot, que, junto com seu irmão Jean, se tornou famoso na década de 1950 ao revolucionar a gastronomia francesa com um movimento que ficou conhecido como a Nouvelle Cuisine. Aspas. Pierre Trouagot faleceu em sua casa em Coteau, não sei falar francês, desculpa, no início da tarde. Informou o diretor da Maison Trouagot, Patrice Lohan, que trabalha para a casa há 30 anos. Ao lado de Paul Bocuse, que morreu em 2018, Pierre e Jean são apontados como os criadores da Nouvelle Cuisine, movimento que buscava valorizar a qualidade dos ingredientes e a apresentação dos pratos, e que até hoje tem forte influência sobre a gastronomia mundial. É, foi uma perda muito grande aí, todas as nossas condolências para a família Trouagot, o pessoal que foi atingido por esse falecimento. É um cara que, porra, teve uma influência enorme na cozinha que ia... A parte mais europeia do mundo aqui, e a gente foi influenciado pela parte europeia, americana, faz hoje, né? Então, porra, não sei nem como dimensionar isso. Alguém tem alguma palavra pra dizer? Contribuição pra essa parte mais triste do nosso episódio aqui?
É triste mesmo, gente. É eu triste. Acho que é uma era. Vocês, cozinheiros aí, são a nova geração. Tem que carregar esse legado pra frente. Uns pêsames aí. E esse legado veio aqui pro Brasil pelas mãos do Claude, né? Então, a gente é muito grato também, inclusive, por dar essa abrasileirada, um Trouagot abrasileirado. Eu fiquei sabendo que aquele, sabe, mousse de maracujá que tem as sementinhas por cima? É receita sim, do Claude, eu não sabia. Não sei se é verdade, né?
Caraca, é sério?
Pode ser.
Também não sabia disso, eu fiquei impressionado agora.
O Rafa vai reivindicar que é da mãe dele ali, velho.
Tá pra ah, vou se
Eu vou lá, agora, falar agora que a mãe dele. Eu vou ligar lá pra ele perguntar, né?
Acho pois
que...
é, cuidado, pode ter sido da minha mãe, hein?
Ela já usava maguarilha de condensado, ó. Não é de hoje,
que ela usa. De ser filho de uma mãe que faz mousse de maracujá com sementinha, ó. Eu tenho que representar a história da família na gastronomia.
E aí, sobre ser apagado, é um cozinheiro que focava na comida, né? Não na ego trip. Talvez sim. Por isso que não tá sendo tão... Não recebeu o destaque que merecia.
Não aguento mais o curso de cozinha no Instagram falando sobre criatividade.
Exato.
Tá chatão.
Não aguento mais curso em pelo Instagram, de ponto. Não precisa nem ser só de cozinheiro, qualquer coisa.
Tem curso que vale a pena, né? Eu não fiz nenhum, mas tem muito curso que vale a pena. Não, mas esse daí...
Só falando curso, entrevista live ou curso online?
Cara, eu não sei. Eu vejo aqueles patrocínios no Instagram de vez em quando o pessoal posta lá. Curso de criatividade, não sei o que. Os caras falam, puta que pariu, que saco, hein? Mas é isso.
Não, e tem uns que são muito fake, né? Porque tem propaganda. Tem um chefe internacional no curso, velho. Não existe isso, velho.
Não, essas semanas eu vi um cara que ele falava sobre Dark Kitchen. Que porra é Dark Kitchen? Ele falou assim: vocês não conhecem o conceito de Dark Kitchen que está revolucionando as cozinhas do Brasil? Papapá, pipipi, papapó. Eu falei, velho, que porra é essa, velho?
Dark Kitchen é esse esquema do... É, tipo, Dark que nem Kitchen do Matheus, é caralho.
Ah, então...
É, tipo, você tem uma cozinha, mas você não tem um restaurante aberto.
Então todo mundo conhecia menos eu, então peço desculpa, rapaz.
É o famoso esquema FETS, isso daí.
Exato.
Mas propaganda FETS, aproveita.
Propaganda FETS, boa. Acho que nem nada mais a comentar, que a gente já desvirtuou a notícia, mas vamos pra próxima aqui, ó. Burger King e McDonald's vão remover os ingredientes artificiais no Brasil. Burger King.
Termina a notícia. Tu...
Eles vão vender o quê então, porra?
Vai vir um pacotinho de ar no negócio.
Ai, cacete.
Olha, eu acho que não tá ilustrando legal. Vamos ler a notícia mesmo aqui, o um pedaço dela. Burger King e McDonald's, concorrentes e duas das principais redes de fast food no Brasil, anunciaram que vão remover, em partes, conservantes, corantes e aromatizantes artificiais de seus cardápios.
Remover em partes e tirar tipo partes. 10%.
Em vez de usar 15 conservantes, eles vão usar só 13. Então, agora tá bom.
O que eu mais gostei dessa notícia foi a propaganda. Você viu aquela foto do Whopper, aquele mofado? que rolou nas redes sociais esse tempo aí?
Lembro.
Cara, lembro, aquilo lembro. Ali são 34 dias pra ficar daquele jeito. 34 dias. 34. Não é que mofou em uma semana. Ridículo. São 34 dias, velho.
Cara, eu lembro que já faz muito tempo eu vi um mini documentário que era tipo a galera guardando, tipo.
Lanche, esse
é a frita do McDonald's, assim, velho. E durava meses sem estragar, sim, velho. Sem mofar, né?
Tava tem um cara aí que tem um Big Mac há, sei lá, 11 anos, uma parada assim, tá ligado? E o bicho tá visualmente,
zero
pelo
bala.
Menos, perfeito.
Tá zero, né? Bala.
Tá daquele jeito, só tirar do vidrinho e comer.
Não, o que eu... Esse documentário não é aquele, como é que é o nome, que o cara aqui fica comendo só McDonald's por um mês, uma parada assim, ele...
Não,
não é o mesmo? O Super Size Me é legal de assistir, velho. Depois o cara fez... Você viu a sequência que ele fez, depois ele, tipo...
Vi o 2.
É legal, ele abre um restaurante, tipo, de fast food, usando, tipo, todos os conceitos que as marcas usam, e ele bomba pra caralho, tá ligado? É bem, bem filha da puta.
Frango frito, né? Fast food, não, frango frito.
Desculpa, verdade.
Tem um fried chicken.
Exato. 34 dias, era pro seu lanche já ter ensino médio completo e tá falando duas línguas, rapaz. Não era pra ele tá mofado só, não.
34 dias já era pro seu lanche tá participando de The Last of Us já, mano. Tá parecendo um zumbizão.
Tu dias não era pra existir nem mais lanche, ia ser só uma poça de, sei lá,
de o que. De petróleo, velho. Sei lá.
E eu fiquei sabendo que o McDonald's fechou o contrato com um certificado de café sustentável, com a Rainforest Alliance. Eu sempre vou puxar o papo do café, tá?
Tá certo, perfeito.
Tem que representar o café na gastronomia.
Tá certo. E eu acho interessante, tem que tomar cuidado esse contrato.
Ninguém explicou pra Kelly que aqui no podcast a filosofia é você que lute. Com um assunto, você que lute. Puxa aí, se vira, dá seus pulos.
Aqui ninguém vai pegar na sua mão, não, fala aí, Matheus.
Não tem essa. Eu meto propaganda da FETS aqui todo o programa, porque é isso aí, eu tô lutando aqui fazendo um espacinho, entendeu? É o que dá pra fazer. Vamos lá.
Não é uma coisa consensual, o Matheus ele fala do nada, assim, falando, ô Matheus, não sei o que tá ali, Fats ou Burger? Pá, joga lá.
Não, o Ricardo vive tentando cortar, é por isso que eu falo pelo menos umas 5 vezes.
Daqui a pouco vem um
Fats. Eu tento meter no meio da frase da pessoa pra ele não conseguir cortar na edição, tá ligado? Se ele for cortar, vai ter que tirar a frase inteira, aí ele deixa pra lá, deixa essa
coisa. Coitado do Alex, velho, tem que fazer as propagandas do SBT que passa aquele jequiti no meio da tela, assim.
Convidada de verdade, porque como eu já participei de um episódio aí fica essa pauta aí, essa conexão entre profissionais de gastronomia e de café, por isso então, que eu queria aproveitar que eu tô com um roteiro turístico pra fazenda de café no dia 24 de outubro.
Fica aí, é disso que eu tô falando. Fica aí a propaganda, no meio do episódio mesmo. É o certo, aqui tem você que lute, o Matheus já colocou muito bem. Vamos pra sexta notícia aqui do nosso roteiro aqui também. Ó, sexta não, quinta, ó, tô vacilando, tô até errando o número. Bares e restaurantes são os que mais violam regras na reabertura em São Paulo. Isso aqui ninguém, né, não precisa nem ter notícia pra falar disso, todo mundo já sabe.
Próximo!
A Prefeitura de São Paulo interditou 31 bares e restaurantes no último fim de semana. Lembre-se que a notícia é um pouquinho velha, tá? É coisa de 3 semanas atrás.
Agora liberaram tudo, né? Voltou a atividade total, se não me engano.
Exato. Por descumprimento de regras de isolamento social determinadas para o combate à disseminação do novo coronavírus. Desde o início da quarentena, foram interditados 1.069 estabelecimentos por descumprir as regras vigentes. Desse total, 669 são bares, restaurantes, lanchonetes e cafeterias. É assim... Coisa que a gente já sabe, nenhuma novidade, o pessoal não liga a mesa, todo mundo um pouco se fudendo, os bares aqui de casa estão abertos faz tempo, a rapaziada tomando cerveja, não pega nada. E é isso, o coronavírus tá aí, a gente acha que acabou, mas não acabou não.
Cara, esse é o famoso monetizar o valor da vida humana, né? Porque você tá colocando vidas em riscos pra ir aplicando só uma multa. E os restaurantes estão fazendo isso porque eles sabem que vai valer a pena eles abrir, ter lucro e pagar essa multa depois.
Exato.
É ridículo.
Inclusive, a gente tem que lembrar que a gente não tá culpando o senhorzinho que vende o açaí dele. Esse cara aí, porra, ele tá... É a coisa da vida dele ali, rapaz. Se ele não vender...
Esse
não...
cara tá sobrevivendo,
exato, é diferente. Exato, não é não um McDonald's.
Tem diferença entre o cara que tá batalhando pra colocar comida na mesa e o cara que tá batalhando pra comprar um áudio no final do
exato.
Ano.
Exato. Né? Matheus, você sintetizou muito bem, cara. Parabéns, aí. Você é o cara... Coach, 10 de 10.
Matheus, você já conseguiu comprar seu áudio aí pro Lucas Fetson?
Não, eu sou o cara do Porsche.
Boa.
Áudio.
Essa situação, gente, é tão bizarra, que eu acho que um acontecimento que ilustra muito bem foi aquela treta do Leblon, da gostosa. Nossa. Lá de biquíni. Vocês viram isso?
Nossa, total.
Exato, é exatamente isso daí.
Tipo, a nega que leva crianças para um bar no Rio de Janeiro, no Leblon, às 8 da noite, reclama da outra que tá balançando a raba pelada. É muito estranho. Tem tanta coisa errada que não dá nem pra começar.
E sabe o que é mais legal? Eu não duvido nenhuma, eu não tenho dúvida nenhuma de que uma das dessas daí vai aparecer na Fazenda 3 aí ano que vem.
Ah, com certeza. Com certeza.
Não tenho dúvida. Rafa, você que tá quietinho, algum comentário?
Cara, não, eu acho que tudo que tá sendo dito, acho que tá mais do que claro das incoerências, né, em relação ao cuidado, ao tratamento do corona aqui no Brasil, né? É isso.
Toma café, cara.
Toma muito café, velho. Puta que pariu.
O terceiro do dia não dá, não, pô.
Ai, vamos pra próxima notícia aqui então, hein, ó. Presidente da Abracerva renuncia após vazamento de mensagens racistas. Eu não sabia nem o que era Abracerva, descobri nessa notícia aí, ó. O presidente da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, Carlo Lapolli, olha que nome bonito dele, renunciou ao cargo nesta quarta-feira, dia 2, após vazamento de mensagens racistas escritas por ele em um grupo do WhatsApp intitulado Cervejeiros Illuminati. Olha que nome disso. Filha da puta, babaca.
Meu Deus.
Repete o nome dele só pra gente gravar o nome do filho da puta.
Carlo Lapolli. Se encontrar na rua, é dois pés no peito, deixa ele caído na calçada mesmo.
É engraçado, sabe o que é mais engraçado? É. Como ele é presidente, sei lá o quê, é um cara cheio da grana,
vai pegar
o cara
nada.
Só teve que fingir que saiu do negócio. Não, não vai ser preso, não vai acontecer nada.
Não vai pegar nada com o vagabundo. Deixa eu só terminar a notícia aqui pra gente ficar com mais raiva e já gravar o nome do vagabundo.
Não vai acabar a notícia, não.
Além de Lapolli, outras pessoas, entre elas os donos de bares e cervejarias, participavam do grupo e tiveram suas reveladas. Acho que eu não te dei uma vacilada aqui, mas acho que é a identidade. A presidência da entidade será ocupada interinamente por Nadine França. É cada nome nesse grupo aí que só podia dar merda, né? Coordenadora do Núcleo de Diversidade da Abracerva. Até a realização das novas eleições, que foram marcadas para o dia 15 de outubro. Aspas. A manutenção do trabalho da entidade e necessidade de levar mais representatividade para a gestão da Abracerva foram apontados por Lapolli como motivadores da decisão, afirmou a associação por meio de comunicado. Desde a última terça-feira, diversos cervejeiros, perfis de cervejarias e entidades ligadas fizeram referências aos fatos, repudiando atitudes racistas e sexistas reveladas nos últimos dias. Agora, então, Lapolli deixou o comando da Abracerva. Assim, acho que não tem muito o que falar dessa notícia. É bem a cara das pessoas que tem um dos outros nomes desse, sabe? Então, tem tudo que tomar no cu. Alguém tem mais alguma
coisa? Cara, e essa notícia bate muito como uma notícia dessa semana, mano, que foi lá o policial lá, filho da puta lá, que assassinou o Floyd, esqueci
o mesmo puta, nome.
Eu vi esse negócio. Fiz um grupo de direita, fez uma vaquinha pra pagar a fiança dele de $1 milhão, tá ligado?
O grupo supremacista branco pagou a fiança do rapaz de $1 milhão. E é isso, ele tá solto aí, matou. Matou. Alguém quer falar alguma coisa? Sei lá.
Eu faço parte de um grupo de cervejeiros aqui no Facebook, velho, e deu uma treta desgraçada lá no grupo por causa disso daí, né? Porque postaram, né? Postaram as prints das conversas do cara, o cara falando merda e tal, e aí você já viu, né? Aparece alguém falando uma coisa certa, já vem um monte de dos babatos lá, os escrotão. Não, mas...
Sabutre, filho da puta.
Foi só uma brincadeira, foi só um não sei o quê.
Tô ligado.
E aí, meu papel nessa hora é sempre o famoso vai tomar no seu cu, né, mano?
Então, tá mais do que certo, velho.
Não, sem conversa, sem conversa.
Poucas ideias.
Sofreu um processo esse cara.
Mas não vai acontecer nada com ele, a gente sabe que não vai acontecer. Olha o nome do cara.
Só de dor de cabeça.
Repete de novo pra gente não esquecer.
Vou repetir. Carlo Lapolli. Esse cara não vai acontecer nada com ele. Absolutamente nada. Não vai pegar nada. Ele vai, ó. Se tiver que pagar uma fiancinha, um processinho, vai ser só isso mesmo. Não vai pegar nada pra ele, não. A gente sabe que funciona é assim mesmo. Vamos pra sétima notícia aí, ó.
Pra... Nossa, você tá vindo com notícia escrota, hein?
No final fica. Não fica...
Pois é, falou no começo, né? Que não, vai começar
com. No final fica suave.
Fica da hora.
Eu falei. Calma, tá acabando, velho. Tá acabando. Vai ficar.
Você quer que eu comente algo? Eu vou comentar o quê com essas desgraças?
Exatamente, Rafa. Você é o certo do rolê.
Eu não aguento mais desgraça, meu Deus.
Tamo acabando a desgraça. Depois do final fica bom, velho. Calma.
Não, e o pior é o seguinte: eu saio de rede social, paro de ver TV, de ler notícia pra participar de um podcast do quê? De desgraça.
Ó, essa notícia é mais amena aqui, essa notícia é mais amena. Ó, bares e restaurantes de São Paulo terão que servir água de graça aos clientes. Eu sempre que vou no restaurante, eu quero uma água de graça, véio, porque eu nunca peço outra coisa sem ser água. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, a última vez que eu fui no restaurante deve ser do ano passado, mas é mais ou menos essa pegada aí.
É, vamos aproveitar aqui, repete o nome do filho da puta também.
Carlo Lapoli.
Lapoli.
Ele mesmo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou nessa...
Lapoli ou Bruno Covas?
Os dois, seu filho da puta. Pode ser os dois, boa. A lei que obriga bares e restaurantes de São Paulo a servir gratuitamente água filtrada para seus clientes. Para seus clientes. A obrigatoriedade, no entanto, só passa a valer em setembro de 2021.
Finalmente! Eu acho um roubo. Eu não concordo com um restaurante que quer aumentar o ticket médio com água. É óbvio que o pessoal vai tomar água. Em todos os restaurantes dos Estados Unidos serve água gratuitamente.
Não, e sabe o que é pior? Tem restaurante no Brasil que usa isso como diferencial.
Sim!
Então, aqui a gente serve água de graça, você não paga pela água.
E aí fica fazendo esse marketing vazio. Eu acho que uma pena ter que sair uma lei para restaurantes criarem vergonha na cara e servir. E eu digo mesmo pra cafeteria, para de ficar cobrando água aí.
Não, e outra, eu também acho que não vai ser assim. Você vai chegar no restaurante e vai deixar uma jarrinha pra você lá. Você vai ter que pedir a água, você vê uma água.
Com certeza. É,
tá ligado? Vai ser assim, certo?
Na França também, eu quero uma garrafa d'água, que vem geralmente numa garrafa de vidro de água filtrada. Ah,
tá vendo? É o mínimo.
Mas sabe qual é o problema ainda?
Fala aí, Rafa, depois eu complemento.
O problema é, você é isso, né? Você põe a tap water e ainda vai ter gente que vai ter nojo e vai pedir a de garrafa.
É, isso aí é foda, né?
Tudo bem, tudo bem. Certeza.
Sabe quem vai fazer esse tipo de coisa? O Carlo Lapoli, é a cara dele fazer isso. Esse bosta.
Eu ia falar, já aconteceu comigo dessa situação de chegar no restaurante, colocarem a garrafinha de água na mesa e tal, e aí beber, porque a garrafinha de água tá lá, e aí vim no final cobrado porque você bebeu a água que tava ali à sua disposição.
É foda, os caras são foda. Para a próxima notícia agora, pegando a vibe mais tranquila aqui, ó. Gordon Ramsay é criticado por cobrar caro e servir pouca comida. Parece que o mundo dá voltas. Gostei do tom da notícia aqui, não é mesmo? O chefe Gordon Ramsay, famoso por não medir palavras e criticar em seus programas de televisão, vem recebendo uma chuva de reclamações de clientes que o acusam de servir porções minúsculas e caras em seus restaurantes no Reino Unido. A última crítica veio depois que o chefe postou lá no Instagram a foto do tradicional Sunday Roast, que custa 56 libras, cerca de R$390, no Savoy Grill, em Londres. Parece porção de criança, aspas, aqui pro cliente. Disse um seguidor do chefe no Instagram. Onde está o resto da comida? Escreveu outro. Ramsay apagou a publicação depois das críticas.
Posso comentar?
Vai lá.
Lembro anos atrás, quando o Alex Atala postou um prato e fizeram o mesmo tipo de crítica, sem fundamento nenhum de entender que é no menu degustação e tudo mais. Esse caso eu não sei, mas é o seguinte, não quer, não vai. Pronto, deixa ele falir então, pra que reclamar? Não adianta. Esse é o conceito do cara.
Eu ia falar exatamente isso, acho que tem essa diferença, que existe essa crítica vazia em cima de menu degustação que as pessoas não conhecem e você tá sempre escutando essa coisa, ai, você vai no restaurante caro e vem nada de comida, e pode existir esse caso do Gordon, tipo, de realmente, mano, 56 libras. Primeiro, se o cara tá pagando 56 libras num prato, ele sabe onde ele tá indo e ele tá se arriscando.
Sim.
Mas esse prato do Ramsay faz parte de um menu degustação? Ou é um prato?
Não, isso aí? Tá escrito Sunday Roast, assado tradicionalmente servido aos domingos na Inglaterra. Deve ser um prato pra família, assim, velho, pelo nome. Sunday Roast.
Não, eu acho que não, hein, cara. Eu acho que não. Porque o beef Wellington dele é mais ou menos esse preço e vem uma fatia pra pessoa.
Porra, mas...
O quê?
Caralho, bicho. Da onde que ele tá comprando essa carne aí?
Você que lute.
Então, né? Esse cliente aí que lute. Você que lute. Não, mas agora o Ricardo falou num ponto que eu até ia tocar. Eu acho que é o seguinte, eu acho que existe a diferença entre você pagar por quantidade e você pagar por qualidade. Uhum. Eu acho que seria totalmente aceitável, meu, vamos ver qual que é a procedência dos ingredientes dele. É a mesma coisa de você querer comer um aguio pagando 15 conto.
Achei o prato aqui. É uma fatia de carne, um brócolis, pouquinho, três batatas, três mini cenouras e algo suflezão.
Porra! Sunday roast da hora.
Aí já começa a ficar complicado, tá vendo? Não dá.
Assim, não é o tipo de comida que eu consumo. Se a pessoa quiser fazer, que faça. Eu acho exclusiva, meio babaca, mas. Velho, sei lá. se a pessoa não quiser,
eu,
não
eu,
vai.
Eu entro no. Eu concordo no ponto que o Rafa falou, cara. Eu acho que não tem por que você criticar. Você ir na rede social do cara criticar não vai fazer ele abaixar o preço no restaurante dele, eu tenho certeza
absoluta. Era melhor ter falado lá, né?
Entendeu?
Falado na hora.
A parada assim. É muito mais simples. Não vá, cara.
Não, ou ter não falado na hora lá, assim, pô, achei pouca comida, não dá pra dar uma melhorada.
Sim, alguma não coisa.
Apareceu assim, um arrozão, né? E feijão junto
aí. Não vem a porção de arroz e feijão, não vem omelete, batata frita.
Um dia mas eu fui posso... num restaurante no Bom Retiro, que eu paguei super caro, saí lá com fome, aí eu fui pro Colmar pra terminar meu jantar. Porque senão,
né? Isso é foda.
Ó, agora eu vou...
Posso só falar um negócio?
Vai, com certeza.
Cara, ele tá fazendo uns posts muito engraçados, não sei se vocês já viram, dele comentando uns TikToks da galera.
Caraca, é muito engraçado, engraçado, velho. Muito.
Fica aí a dica.
Eu tava vendo agora há pouco dele vendo um maluco que fez um bolo de carne, tá ligado? Ele pegou 3 bifão, assou os bifão, passou purê de batata como se fosse cobertura e fez um bolo de aniversário de carne.
Ai, foda, velho. Ó, agora a gente vai pra última notícia aqui, que já é... Essa na real é uma piada, essa aqui é uma menção honrosa que o Lucas Borba pediu pra gente fazer. Lucas, um abraço pro Lucas, nossos apoiadores lá do grupo do Marsai, que ele falou, ó, governo... mudou o destino de 7,5 milhões para teste de coronavírus. O governo brasileiro, obviamente. Ó, vou ler a notícia aqui. Ó. Em vez de ser empregado na compra de exames contra a infecção, o dinheiro foi repassado para o programa chefiado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Se você acha que não tem nada a ver com comida, calma que a gente já chega lá. A gente vai fazer o nosso...
Mas, Rica, calma aí. Qual o nome dos filhos da puta?
É Carlo Lapoli. Carlo, e Jair Bolsonaro também. Governo Jair Bolsonaro...
Tá. Oh, eu tô com uma dúvida nessa notícia, Ricardo. Porque a gente ficou sabendo essa semana que acabou a corrupção.
Porra,
bicho. Exato. Não vem vendo qual que é a procedência disso aí. Qual a fonte?
Isso é fake news. Isso aqui que eu tô lendo é fake news, só pra todo mundo ficar sabendo.
Você é comunista, Ricardo? Você é comunista?
Eu sou comunista, sanitarista... Não sei mais o que, velho. É... cozinheirista.
Cara, é uma boa notícia no ano, pessoal. Acabou a corrupção.
É, vocês estão aí criticando. Acabou sabe criticar, ano. Velho. Estão torcendo contra aí vocês. Ó, deixa eu continuar minha notícia aqui, ó. Aspas aqui, ó. A saúde não precisava mais de testes para Covid-19, disse nota da SECOM, Secretaria Especial da Comunicação Social. O valor foi doado pelo Ministério da Saúde em março, início da pandemia no Brasil, pela Marfrig para a compra de 100 mil testes rápidos para o coronavírus. A denúncia foi feita pelo jornal Folha de São Paulo. A notícia vale entrar aqui na parte de comida, por quê? Porque foi a Marfrig que fez a doação. A gente não tá fazendo ginástica aqui pra falar mal. Não tamo, tá bom?
Cara, aí você pega uma empresa desse tamanho fazendo uma doação que foi desviada, já parece que é esquema desde o começo, né?
Caralho, bicho,
pra caralho. Se não tivesse acabado a corrupção, ia ficar muito desconfortável.
Imagina, não
muito. Velho, eu gostei muito da justificativa, velho. A saúde não precisava de mais testes de Covid-19. Não precisava.
Cara, não precisa,
precisa, velho.
Acabou a pandemia também. É.
Mas claro que não precisa, porque se colocarem só vai aumentar os casos, né?
Exato. Interessante.
Essa notícia que eu escolhi é da Revista Expresso, a última edição agora, e tem tudo a ver com a conversa que a gente teve aí no Marsai sobre café e gastronomia. Uhum. Eu acredito que também profissionais da gastronomia estão muito olhando para o próprio umbigo, para o próprio prato, para a própria cozinha, e não troca experiências e conhecimento com outras áreas. E do café também. Então, a notícia de capa é 10 atitudes para sair da bolha. A conquista de consumidores de fora do nicho do café especial é necessária e bem-vinda para fortalecer o setor que vinha em ritmo de crescimento antes da pandemia. Saiba como muitos empresários vêm realizando ações necessárias para fazer a diferença e ter ideias fora da caixa. E aí tem 10 itens. Teve a participação especial da chefe Giovanna Nacarato, lá de Recife, que também está aqui, né?
Opa.
Vocês entrevistaram ela.
Um abraço para a Gi.
E a Carolina Oda também, falando sobre hospitalidade.
Que também já participou aqui, um abraço para ela. Então fica aí a dica da Kelly, para quem quiser se informar, quem quiser, o pessoal da gastronomia quiser expandir um pouquinho o pensamento, eu achei interessante, mas tá precisando bastante, né? E tem a segunda notícia que você falou pra gente também.
E fica a aula também de como ler uma notícia.
Ah, vai tomar no seu cu. Próxima
notícia. Não, mas tem uma gaguejada.
A Kelly é jornalista, ela tem que ler. Eu sou cozinheiro, eu só tenho que saber segurar uma colher.
Existe muita diferença entre você gaguejar durante a leitura e você ler durante o seu gaguejo, tá? Só pra avisar.
Aí a última, e eu gostaria muito do feedback dos cozinheiros aqui presentes. A Associação Brasileira da Indústria do Café Solúvel lança manual de café solúvel para baristas. A Associação Brasileira, a ABICS, né, entidade integrante do Conselho Deliberativo do Café, foi criada em 72 com o intuito de representar a indústria de café solúvel no Brasil. Enfim, fala do manual desenvolvido em parceria com as indústrias do café, discorre sobre a chegada do café solúvel no Brasil e traz informações sobre toda a sua cadeia produtiva. Por que que eu escolhi essa notícia? Porque principalmente o pessoal da confeitaria usa muito mais café solúvel do que café propriamente dito. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso, sobre café solúvel na gastronomia. Vocês tomam, vocês estão cagando?
Você não vai me pegar nessa não, Kelly.
Não, agora é sério.
Você falou que era bom, não vou cair de novo não. Você falou que tem bons cafés solúveis, então desde então eu comecei a olhar com outros olhos qualquer café solúvel.
Eu não sei qual que é do café solúvel, eu não tenho o hábito de tomar. Eu não sei se é algo bom, se é algo ruim.
Mandar aquele nesse café.
Então eu vou falar aqui em nome das pessoas que usam café solúvel. Eu uso café solúvel pra caramba. Principalmente, como é que ele falou aí, em sobremesas. Toda vez que eu quero fazer uma sobremesa com café, é café solúvel. É muito difícil usar qualquer outro tipo de café. Porque ele é muito mais prático, né, cara? A praticidade dele é muito maior, o desperdício. Desperdício, assim, quando você vai trabalhar com café em grãos, por exemplo, você não consegue trabalhar com grão inteiro, você tem que extrair o sabor dele e passar para algum outro meio. Então, às vezes, você ferve ele no leite, você não consegue usar ele da mesma forma. O solúvel, ele é muito mais prático, então eu uso bastante. Toda vez que eu fizer alguma sobremesa com café, é café solúvel. Eu não tomo tanto, até porque eu não tomo café nenhum, mas na hora de fazer sobremesa, eu sempre procuro café solúvel. É muito mais prático.
Aí, ó, fica o feedback do
Matheus. Meu Deus, dois dessa conversa que não tomam café é um absurdo.
Eu acho também, né?
Jesus amado.
Cara, eu já tentei, velho. A falha de caráter é... não tem como corrigir mais, acabou.
Não, mas eu não fiz café pra você ainda.
Ah, então aí a gente tem essa última chance aí, ó.
Então.
Essa é a última chance do meu
paladar. Vai ter que ir no 31 lá. Ó, já faz o marketing aí pra nós, Rica.
Não, já tá feito.
Pra dar aula pra gente.
Aí, ó. Aqui a gente faz marketing o tempo inteiro, o pessoal nem percebe e tá comprando as coisas. Ó, agora a gente...
Só,
vai lá, Cris, desculpa.
Só pra finalizar, café solúvel, gente, é método de preparo. É, então, se tiver um café bosta que passa por todo o processo e dá café solúvel, vai ser um café ruim. Se for um café bom, vai ser um café bom. E é, realmente é mais versátil pro pessoal da confeitaria, pra sobremesas. E existem cafés maravilhosos solúveis, tá?
Muito bom, muito bom. Fica aí a dica pra você, confeiteiro que ouve a gente. Ó, agora a gente vai pra parte de qualquer coisa, pra parte que as notícias que ninguém quer saber, mas que a gente vai colocar aqui.
Ô, Rica, mano, eu preciso vazar, velho.
Então, certo, despede a nossa audiência aqui, Rafa. Manda um beijo e um abraço.
Um beijo a todos, até o próximo episódio que eu for participar. Beijo, Kelly, pra você.
Beijo!
Frequente mais e ensine esse povo a tomar café. E ensina também, porque eu não sei muito bem. Você viu que eu tomo coado e ainda fico com sono, então.
Tem que deixar fazer ele menos diluído.
Tá bom.
Fica aí, beijo a todos. Fica aí o tchau do Rafa. Perdemos um companheiro aí no meio da
falou,
da
falou.
Sou o resgate do soldado Ryan. Vamos para a próxima.
Não.
Ó, agora é bate-bola, jogo rápido. É qualquer coisa, as notícias aqui não é nada de muito relevante, hein? Ó, McDonald's lança travesseiro em forma de Chicken McNuggets. A rede social.
Agora eu posso viver, né? Agora sim. Ó,
o Rafa saiu na melhor notícia, o que falta pra melhorar o sono dele, velho.
Puta que pariu. Não, eu vou jogar até a foto pro pessoal aqui do nosso... A foto não, vou jogar a matéria aqui que tem a foto. O pessoal aqui que tá no nosso Skype ver e poder fazer esse react aqui ao vivo. React pra você que é jovem. Fazer esse react. Ó, mandei aí. Então, ó, vou ler a notícia enquanto vocês reagem, ó.
Ai, caralho.
A rede de fast food McDonald's tem milhões de fãs no mundo inteiro. E alguns deles ainda fazem questão de mostrar o amor pela marca com roupas e acessórios. Imagina você ser fã do McDonald's e coisa... diferente na sua vida.
Você fala, o pior é que tem gente comprando isso, velho.
Ó, para satisfazer esse público, a empresa se uniu com a marca Cactus Jack, do rapper Travis Scott, e lançou uma coleção de camisetas, calças e moletons. O item mais curioso, no entanto, é um travesseiro de 90 centímetros no formato Chicken McNugget, que custava $90, que não, que
nossa,
custa...
Nossa, você vai perguntar isso o preço, velho.
Que custa
véio, preço?
$90, já está esgotado, assim como... os outros produtos do site. Então, ó, Chicken McNugget, qual que vocês acharam do travesseiro? Parece pra caralho o nugget.
Parece.
Eu quero chorar, velho.
Será que
Eu odeio
Dama. Nossa, você é a mais se viesse com cheiro de fritura. É,
fala, mano. Odeio Dama de Ricardo aqui nessa notícia e, né, trazer o lado o ruim dela. Mas
tem lado bom na notícia? Eu tô confuso agora.
Ah, porra, o McNuggets é legal, da hora, bonito. É. McNuggets é gostoso. O McDonald's, ele fez essa parceria no meio de uma crise de denúncias de racismo que eles estão sofrendo lá nos Estados Unidos, né, cara?
Por parte dos funcionários deles. Ah, fizeram uma parceria com o Travis Scott pra passar um pano.
Exatamente. Ah. Travis Scott, que é um rapper negro, aí, né, pra dar aquela amenizada. Não, aqui não tem racismo não. Foram lá e lançaram a parceria com ele.
Lógico, né, velho? Você acha que o McDonald's ia fazer uma coisa?
Lança a coleção e manda todos os funcionários que estão reclamando embora.
Exatamente. O ponto é justamente esse.
Perfeito o ponto que trouxe o Matheus aí, velho. Deu um insight legal na notícia. A notícia era pra ser legal, acabou virando tristeza e depressão.
Estamos aqui pra isso.
A realidade. Muito bom.
Você ainda tem fé na humanidade? Sai do podcast.
Exato. Não é, não é no McDonald's.
Não vai te ajudar aqui,
velho. Não é McDonald's que eu ia ter essa fé. Vamos pra próxima aqui do bate-bola, jogo rápido, ó. Cliente coloca pelos pubianos em comida para não pagar a conta.
Ai.
Dois clientes se valeram de um golpe baixo para não pagar a conta em um restaurante na cidade de Blackburn, na Inglaterra. Após pedirem vários itens e comer bastante, um dos clientes tirou pelos pubianos do próprio corpo e jogou em cima do prato. Na hora de pagar a conta de 70 libras, os espertões disseram que a comida estava suja e se recusaram a pagar pela comida. Desconfiado, o dono do Jeans Barbecue, especializado em comida indiana, conferiu as imagens da câmera de segurança do restaurante e comprovou o golpe. Então é isso, eu já vi de tudo, menos o cara tirar a penteira pra jogar na comida.
Eu tenho uma dúvida muito importante, por que o cara não colocou um fio de cabelo?
Não, o que eu achei mais interessante é que ele não se preparou antes. Esse é um cara que não se preparou antes. Ele não tirou os penteiros em casa. Ele foi tirar na hora, no restaurante.
Não levou em algum lugar.
Tinha que tá fresco.
É verdade.
Ai, gente. Eu me recuso. Vamos pra próxima.
Não tem comentários nessa. Beleza, vamos pra próxima.
Mandando em fé e humanidade ou essa notícia aí?
Essa aí, ó, mais uma também coisa boa, ó. Rodrigo Wilbert erra a receita de... Essa aqui parece notícia do Caetano estaciona no Eblon. Essa aqui é igualzinha.
Essa vai trazer uma alegria tão grande pro meu coração. Vai, continua, Ricardo, continua.
Rodrigo Wilbert erra a receita de pudim e choca as redes sociais. Famoso por seus feitos na cozinha, o ator e apresentador Rodrigo Wilbert chocou as redes sociais a errar uma receita de pudim e leite condensado. O caso foi ao ar no último sábado, dia 26, no programa É de Casa. É ao vivo, é isso? Por isso que não conseguiram tirar? Eu não entendi. O cara, o que que ele não pode regravar?
Sei, velho. Mas é muito engraçado essa notícia. Eu dei muita risada com ela no Twitter.
Eu acho que é porque eles não consideraram que tava errado. Mas o pudim tava horrível.
Feio pra cacete.
Horrível. Nossa, uma merda.
Mas ele falou que ele tava errado? Ou ele passou pano, fingiu isso aí mesmo?
Ó, o que aconteceu? Não,
ele falou. Eu vi ele fazendo post no Twitter tirando sarro disso também.
Véio. Ele aproveitou a situação pra, né? Não tinha como fugir mesmo, já foi ao vivo essa porcaria, né? Ele escreveu assim, ó, aspas pra ele. Nosso pudim não deu certo. Onde foi que eu errei? Vou falar o seguinte, acho que comecei a preparar ele tarde, não deu tempo de esfriar e tentei tirar da forma quente. Meteu louco.
Maravilhoso.
Meteu louco.
Mentira, não colocou papel alumínio, que eu tô ligado, babaca, não colocou papel alumínio.
Essa notícia é importante pra gente saber que ele é humano, né,
velho? Exato. Eu não queria problematizar aqui a notícia, ó, mas vou problematizar de leve. Eu acho o programa, do Rodrigo Wilson meio babaca, hein, velho, eu acho meio babaquinha. Eu acho que tem tanta gente legal pra fazer conteúdo sobre comida na TV, né, velho, mas logo...
Eu acho engraçado,
né? Só porque ele é muito bonito. Ele é muito bonito, sim.
Gente, ele não tá... Vocês não entenderam. É. Ele não tá focado em comida. É entretenimento. Ele é igual a Carolina... Como é que chama? Eu sou a Rica Ferraz. Fazendo um programa de comida também. É entretenimento.
Tá. Então, sim, eu acho que é bem diferente. É diferente do cara estar com uma goma num programa e querendo ensinar coisa que ele não sabe.
Com essa desculpa eu vou aceitar. Mas é a minha crise.
Olha o recalque!
Ah, só porque ele é muito lindo, velho. O que eu posso fazer?
Senti uma invejinha. Só porque o cara construiu um forno esses dias.
Ah, todos temos inveja, isso. Todos temos.
Construiu um forno. Forno eu tenho na minha casa, eu não preciso construir, não, rapaz.
Tem uma esposa feia, né?
Quem não queria ter o dinheiro dele pra passar a vida cozinhando e ganhar mais dinheiro fazendo isso?
Veio a bater a depressão novamente aqui, né? Vamos continuar.
É só notícia leve.
É só notícia tranquila.
É só de brincadeirinha.
Vamos pra próxima aqui, ó. Cobra é encontrada dentro da embalagem de brócolis em Santa Catarina. Uma moradora de Brusque, Santa Catarina, teve uma surpresa pouco agradável ao guardar as compras do supermercado na noite do último sábado. Isso porque uma embalagem de brócolis tinha uma surpresa. Uma cobra dormideira de 30 centímetros. Em entrevista ao portal G1, o biólogo Tobias Kans, especialista em répteis, disse que o animal não é perigoso, aspas para ele. É uma cobra que se alimenta de lesmas e é bem lenta, afirmou o biólogo. Aspas novamente. Elas são inofensivas e é comum aparecerem em hortas enroladas em legumes. Então tranquilo. Porra, eu na hora que eu abri a minha embalagem de batata, de brócolis, eu vou pensar nisso mesmo. Eu falo, porra, ela é inofensiva. Não vai me morder.
É brinde, é brinde.
Sua, nem tem por que ficar com medo, porque se ela tá no brócolis, ela é vegana, né? Claramente uma cobra vegana.
Real. E eu não sei porque é indignação. A gente tá acabando com o meio ambiente que os bichos moram e aí começa a aparecer perto da gente, a gente vai reclamar.
Tá certo, Marcelo, certíssimo.
Eu tenho, vou confessar uma história pessoal. Eu tenho uma fobia irracional de cobras que eu não consigo nem ver foto. E aí você desenterra essa notícia desnecessária pra esse episódio. Que agora eu tô com os pés pra cima, não sei porquê.
Ai, meu Deus, acabei com...
Nunca mais vai comer brócolis na vida.
Parabéns,
sabe? Cara. Parabéns, olha, hoje você tá inspirado.
Cara, eu...
É um talento.
Eu tenho
com as pernas pra cima agora. No café, quando as cobras aparecem no cafezal, significa que a lavoura é saudável e não tá aparecendo, não estão aplicando agrotóxicos nem adubos químicos.
Ah, muito bom. A pessoa com certeza que recebeu esse brócolis e pensou nisso, que era saudável mesmo o brócolis dela.
É que nem quando você compra algum legumes, alguma coisa, tipo alface.
E vem uma levinha, uma lasinha.
É, vem com um bichinho, alguma coisa assim, o pessoal fica, ai, não sei o quê. Falei, graças a Deus que tem bichinho, quer dizer que tem menos veneno nessa
tem
porra.
Tem vida, né? Real. Ó, vamos pra nossa última notícia, mas antes eu tenho uma coisa interessante. Eu tenho um amigo conhecido, distante, que é amigo também, é mesmo uma pessoa. Ele tinha...
Não, peraí, tinha ou tem? Tá soando, você tá soando a treta.
Eu tinha um amigo que era um conhecido, mas...
Ele morreu.
Ricardo, é você, pode falar que é você.
Não, ele morreu por causa de cobra, velho. Mentira, não é. Sacanagem. Ele tinha medo de tubarão, velho. Ele não podia assistir aquele filme Sharknado, tá ligado? Ele não podia assistir. E ele tinha medo. Ele não podia tomar um copo d'água sem olhar pro copo, porque ele achava que um tubarão ia cair nele, juro, de verdade.
Não, eu entendo isso. Toda vez que eu vou entrar numa fazenda de café, eu vou com umas botas enormes morrendo de medo também, eu sei.
Cara, os medos são irracionais, mas não tem jeito, né?
Fazer hipnose pra ver se passa. Mas quais são as chances de encontrar, ir passear e achar um tubarão e as chances de achar uma cobra tacando fogo em toda a fauna e flora do Brasil?
É, eu acho que tubarão é mais improvável, né, me parece. Me parece. Mas ó, quando ele tomava água, ele tinha que olhar pro copo, porque ele tinha medo que o tubarão cair nele. Vamos pra...
Até porque a gente tá acabando com os tubarões do litoral brasileiro também, né? Estão entrando em extinção.
Ah, velho, a gente não consegue.
Caraca, esse não tem uma notícia, velho, positiva nesse programa.
Temendo ajuda, a gente só pensa em desgraça.
Uma notícia, caraca, velho. Brother,
uma chama a outra.
Eu posso dar uma notícia da Hello Kitty aqui, que a gente vai achar uma coisa ruim. Vamos pra última aqui pra acabar esse sofrimento.
Isso, vai trazer a notícia da Hello Kitty, que é só uma boneca do diabo.
Ai,
né?
Meu Deus.
Super leve. Acabou. Tá de parabéns mesmo.
Qual vai ser a próxima? O fofão que vem com a faca dentro. Porra, Ricardo.
Ai, vamos acabar, velho. Não é nada a ver com isso aí, ó. Homem processa McDonald's em 1,1 milhão, desculpa pelo erro, por dente quebrado. Alexei Stolfat, morador de West Palm Beach, na Flórida, está processando o McDonald's em 1,1 milhão de dólares, cerca de 6 milhões de reais, por um motivo tanto incomum. Stolfat alega ter sido ferido por um Chicken McNugget. As informações são do site South Florida Sun Sentinel. Desculpa, não sei ler. Pessoal,
e a gente precisa também um cursinho de inglês.
Mas é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Ele quebrou um dente num Chicken McNugget e tá processando o McDonald's em 1,1 milhão de dólares.
O mesmo da
Mas aí é foda também. O cara vai querer comer o travesseiro achando que é o McNugget e quer ficar de boa.
Porra. Não, e vou falar outra coisa. Pelo nome dele, é descendente de russos. Ah, então é pessoal esse processo.
É real. Ele tem raiva do McDonald's.
Ô, Ricardo, fala real aqui entre nós. Pode falar. Quanto o Burger King tá te pagando pra você queimar o McDonald's?
Cara, eles estão me dando.
Eu sempre soube que recebi alguma coisa por fora.
Ou será que é a Fast Burger?
Bota a musiquinha daquele hamster que faz tan, tan, tan.
É, cara, porque assim, ninguém se empenha tanto em fazer um podcast de qualidade se não tá recebendo alguma coisa. É. Fica falando, não, é por amor, é porque eu gosto de fazer. Gosta nada, tá enchendo o bolso de dinheiro aí, velho.
Porque em 20 notícias que você leu hoje, 18 era sobre McDonald's, mano?
Eu vou estar falando uma verdade pra vocês aqui agora, pra vocês ouvirem. Além da Fatso Burger tá me pagando, o Burger King tá me dando um suprimento vitalício de milkshake de House Preto.
Nossa. Alunias, porque você não tá em Minas pra receber da Fatso. Vem envolver na minha empresa nisso não, tá?
É, Matheus, pode meter o louco aqui agora, mas o dinheiro que tá caindo na minha conta, que eu não sei de onde é que é, eu sei que é seu.
Você é baratinha, hein?
Eu sou demais.
Entregar em São Paulo.
Matheus, acho que ele não ouviu, velho.
Frank.
Matheus morreu. Matheus faleceu aí.
De tirar
o... Ah, ele esqueceu mesmo.
Não tô me ouvindo aí, não?
Agora estamos, porque você tava mutado, né? Aí é difícil. Eu tava mutado. aí não facilita muito, Madu.
Oh, meu Deus!
Um discurso aqui.
Mandou uma
discurso. Hoje é foda, né,
velho? Beleza. Não precisa responder. Acabou. Ó, as notícias...
Perdeu o jabá de
graça. As notícias encerraram aqui. Já fez muito jabá. A gente vai pra nossa última coisa, que hoje não tem. Hoje não tem última refeição, porque a Kelly já respondeu a última refeição dela. Uma vez. E eu tô nessa política agora de uma refeição por pessoa. Hoje não vai ter última refeição, mas vai ter dica cultural.
Ah, bravão.
Que hoje vai ter dica cultural. Dica cultural. Ninguém sabia, só o Marcelo e o Matheus com certeza não pensaram em nada.
Mas... Ah, eu vim preparado.
Veio mesmo? Cara.
Eu tô aqui, já sei, tô na ponta da língua já.
Que sério mesmo? Aqui, então, opa, então vamos opa. De Matheus, ó. Dica cultural.
Não. O Marcelo falou que ele tá preparado, ele vai comer.
Procura na internet aí antes, Matheus, então. Depois é isso. Então vamos, dica cultural, começa com o Marcelão, vamos aí.
Cara, minha dica cultural, aproveitando que a gente falou aqui bastante de política, citamos o nome de um monte de filha da puta aí, eu quero indicar o canal no YouTube que chama Tempero Drag, que é da incrível Rita Von Ruth, que ela fala muito de política, sociologia, um pouco de filosofia, e é uma pessoa maravilhosa que traz um conteúdo muito bom aí pra galera, véio.
Muito bom, muito...
Eu sou fã.
Muito bonita, inclusive, ela. É... Matheus, você que tá na ponta da língua, não venha com cola bacana.
Não, eu me recuso, porque todo... O Ricardo, ele tá planejando isso daí, que é pra me envergonhar em rede nacional. Porque toda vez eu venho aqui com as minhas recomendações de seriado bosta, e aí chega alguém pra passar umas recomendação pica aqui nessa aí do Marcelo, eu ficar pagando de inculto aqui. Ficar pagando do burrão, que só assiste série. Vacilão.
Eu também. Eu
me
velho,
recuso mas... a participar disso.
Cara, mas eu também não ajudo em nada, velho. Eu só faço...
Me recuso.
Não, então beleza. A minha recomendação vai ser aqui, eu vou ser ligeiro. A minha recomendação vai ser o seguinte. Ouçam o Coffee. Podcast da nossa amiga Kelly Stein, que está aqui participando hoje. Ouçam o Coffee aqui. Eu sou ligeiro, Matheus. Aqui tem que pensar, ó. Ó, já vim esperto pra
ser. Eu vou fazer a minha recomendação aqui. Comprem um livro de propaganda que o Ricardo tá publicando aí, tá? Vocês viram aqui nesse programa que ele sabe muito bem fazer uma propaganda. O programa que foi recheado, vocês que não perceberam, mas ligeiro. Esse foi
no. Bela meu jabá, rapaz!
Como virar um milionário com seu próprio podcast?
Saber ler notícia eu não sei, mas fazer uma propaganda, a gente sabe. Matheus, não vai querer falar mesmo? Não vai querer falar. Ficou chateado.
Não pensei em nada. Fica pra próxima.
Mas pelo menos o Ricardo te avisou. Eu não fui avisado.
Aqui é no pulo mesmo. Tem que pegar na hora. O Matheus já recomendou Cobra Kai aqui. Ele pode não passar essa vergonha de novo. Ele não falou de novo. Beleza.
Pô, é da hora Cobra Kai.
Ah, não.
Toma, Ricardo! Toma!
Não vou falar nada. Não vou discutir, porque tem gente que... É só paixão. Quando a pessoa trabalha com paixão, não trabalha com razão.
Então, depois dessa, eu até me recomendar. Recomendo aí pra galera aí mais uma série aí, porque o meu negócio é esse. Assistam The Boys, tá?
Porra, aí sim.
The Boys é bom.
seriado.
Confesso que a segunda temporada não me pegou tanto.
Como é, não? Não,
você assistiu o último episódio, o 7? Porra, velho.
Não, o 7 é o melhor episódio da temporada.
Vai sair o 8º amanhã. O 8º sai amanhã. O 8º sai amanhã, porque a gente tá gravando na quinta-feira. Sexta-feira sai o 8º episódio. Você que não ouviu. Última de... Vai lá, que a gente aqui é bagunçado. Por favor.
É, eu queria indicar uma revista, ela é gringa, chama Standard Magazine. Pra mim é uma das melhores revistas de café que tem. Tem neurocientista, antropólogo estudando e publicando. Vocês conhecem aquela Full Magazine de gastronomia?
Não, nós somos incultos aqui. A gente assiste The Boys, Cobra Kai, Tiquititas.
Pega a notícia da revista Menu, ele não vai conhecer.
Mais respeito com a revista Menu aí.
Então, para os ouvintes, eu tenho certeza que sabem quem é essa revista Full Magazine. Então, essa Standard Magazine é como se fosse uma versão da Full Magazine focada só em café. Fica aí a dica maravilhosa.
Muito bom. Tá vendo? A gente sempre traz um convidado para ele elevar o nível do programa, porque a gente aqui é tudo a rasgueiragem. Então, ó, vamos encerrar. Eu vou pedir para os nossos companheiros aí darem seu tchau, sua conclusão e. E é isso que tiver. Vamos, Marcelo, dá seu tchauzinho.
Falou, galera. Obrigado aí pelo programa. Desculpa pelas tragédias. E é isso. Beijo e abraço.
É isso, beijo e abraço. Matheus?
Tô aqui, foi mal. Tive que ali levar uma chave.
Foi rapidão, vai lá. Encerra, Matheus. É só encerramento.
É que eu não tava aqui. Tá, ok, vamos lá. Dá um dois aí, pãs. Então, não, vai alguém aí, cara.
Beleza, Matheus deu tchau dele ali. É isso, tchau dele. Matheus, muito obrigado pela participação, meu querido. Desculpa todas as coisas. E manda seu abraço, seu jabá, seu agradecimento, o que tiver.
Não, eu agradeço muito vocês da gastronomia pensarem em puxar alguém do café. É uma honra estar aqui junto à audiência do Marchesai. Para quem quer aprender um pouco mais sobre café, eu tenho um podcast que tem episódios em português e em inglês. Não é rasgueiragem, mas é bem interessante. E também estou organizando para o dia 24 de outubro um bate-volta para a Fazenda de Café. A gente vai visitar também como é a produção de cachaça ali em Monte Alegre do Sul. E também vamos visitar, sabe os queijos Túlia?
Sei, do Pardinho.
Faz parte do tour, isso, sempre conectado com café. Aí só quem for eu vou explicar por que e como e mostrar. Quem tiver interessado, entra no Instagram do Coffee Trips, Coffeatrips, e no link da bio tem o Simpla lá, que tem todas as informações. Lembrando que essa expedição respeita todos os protocolos de segurança do coronavírus e a gente está fazendo grupos pequenos também por questão de segurança. Então, tá acabando as vagas.
É isso. Muito obrigado aí. Fiquem de olho nas novidades aí. Vão lá no perfil da Kelly, do Coffee Trips, do Coffee também. Tudo o que tiver, a gente fica por aqui. Apoie o Marcel Podcast, apoie o Coffee. Um abraço para você. Até semana que vem e tchau.
Falou.
Ei.
Desvio de 7,5 milhões ao programa Pátria Voluntária, coordenado pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ponto, desculpa, vacilei aqui na leitura. Aspas.
Depois, Ricardo, a gente vai fazer um media training aí pra você ler notícias. Pô,
tá? Eu preciso muito, eu tô aprendendo aqui. Nossa. Sozinho.
Tá, por favor, Kelly.
Pô, tá muito calor, velho.
Ia ser extremamente interessante.
Se quiser, tem curso de alfabetização também.
Só vou falar em escola.
Tá botando a culpa no calor. Escola.
Ô, velho, maior calor, tem que ficar com a janela fechada aqui, sentado na cama. É foda, hein?
Obrigado por ter escutado até aqui. Esse podcast foi editado por Alex Teixeira, uma produção de Vacário Multimídia.